E voltamos a falar do distúrbio bipolar, um distúrbio que muitas pessoas podem ter, poucos sabem que tem e também poucas pessoas conhecem, quando as pessoas mudam de humor muito rápido, de euforia para depressão ou tristeza. Para entender um pouco mais sobre o distúrbio bipolar, nós vamos conversar agora com a doutora em psicologia clínica, professora da Universidade Estadual de Maringá. Converso agora com Vânia Santana. Doutora Vânia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando você fala de distúrbio bipolar, o que ele significa?
Na verdade, o bipolar é um transtorno afetivo, é uma perturbação do humor. Ele é classificado como uma perturbação do humor, onde existe uma alternância significativa de estados de euforia e estados depressivos.
Agora, o que provoca? Isso é uma coisa mais comum do que as pessoas imaginam ou não? São casos pontuais?
Olha, ele tem uma incidência na população em geral em torno de 1,6%, 2%. Então, na população que procura clínica, é um distúrbio muito frequente.
E as pessoas procuram esse distúrbio quando? Como é que elas começam a perceber que elas têm bipolaridade?
Olha, normalmente quem percebe são as pessoas que estão em torno, a família, o ambiente de trabalho. Porque quando a pessoa está na fase maníaca, ela tem uma supervalorização de si mesma. Então, tudo ela pode, tudo é permitido. E ela se recusa a acreditar que isso seja um distúrbio. Ela acredita que esse é o estado normal dela, porque é um estado que traz muita satisfação para a pessoa. Então, normalmente, na fase mania, quem leva para tratamento é a família.
Agora, esse distúrbio aparece somente numa fase adulta. Quando a gente fala de bipolaridade, pensa sempre na figura do adulto. Em crianças, isso pode ocorrer também?
Pode ocorrer, só que o diagnóstico é muito mais difícil, que ele acaba se confundindo com outras coisas. A criança apresenta hiperatividade, perda de sono, uma irritabilidade muito grande, tem uma mudança brusca de comportamento, às vezes comportamento antissocial. Então, essas coisas, isoladamente, acabam sendo classificadas como outros distúrbios e quando a gente vê no conjunto é que a gente pode classificar como bipolar.
Por uma sociedade como a nossa, onde tem muita gente mimada e muita gente que costuma fazer o que quer, tem muito bipolar que não é bipolar, ou seja, muita gente às vezes acaba tendo um diagnóstico de ter um problema ou simplesmente é falta de boa educação?
É, isso é uma coisa que acontece com uma grande gama das ditas desordens emocionais, né? As pessoas sem educação, as pessoas sem limites, as pessoas sem autocrítica acabam sendo... entre aspas, né, privilegiadas com um diagnóstico de bipolar, que é uma maneira de evitar punições, de evitar sanções sociais. Né?
Uma coisa que você colocou foi o hiperativo. Muitas pessoas também trabalham essa ideia do hiperativo como uma forma de diagnosticar quem não tem limites, né?
Exatamente. A criança sem limite é classificada como hiperativa. Na verdade, é uma ausência de autoridade dos pais, da família, né?
Agora, quando você fala do bipolar, voltando ao assunto, a senhora colocou que a família quase sempre é que leva a pessoa para tratamento, que parece ser uma coisa difícil porque quem tem não assume que tem. Agora, quem está em volta sofre muito, né?
Sofre, Gilson. Às vezes sofre muito, inclusive financeiramente, porque quando o bipolar está na fase de mania, ele não tem limite para gastos. Então, cartão de crédito, avalanche, cheque, sabe? Tudo isso a pessoa compra compulsivamente na fase de mania. E isso traz um prejuízo muito grande para toda a família, além do aspecto emocional, do aspecto psicológico, né?
O tratamento é muito complicado, ou seja, ele envolve exclusivamente o tratamento psicológico? Às vezes tem que entrar com medicamento, alguma questão psiquiátrica?
Tem que entrar com medicação. Normalmente tem que entrar com medicação. E essa medicação normalmente é feita com estabilizadores de humor. O padrão é o lítio, né? E antipsicóticos atípicos, como a risperidona e outros. Mas o recomendado é que a pessoa associe a medicação com a psicoterapia.
Ou seja, ela tem que ter um acompanhamento constante nisso?
Tem. No início, sim. Depois a pessoa começa, ela aprende a discriminar quando os sinais iniciais de cada crise, ou de cada surto, ou de cada episódio maníaco ou depressivo. Então, essa é uma das funções da terapia, é fazer com que a pessoa perceba que ela vai entrar no surto e comece a tomar precauções em termos preventivos para não entrar no surto.
Mas é possível chegar a um ponto de autocontrole ou sempre vai ter que ter a presença do medicamento?
Olha, autocontrole é sempre possível, desde que a pessoa consiga ter um refinamento na sensibilidade dela para perceber quando é que as coisas estão acontecendo. Mas, frequentemente, essa discriminação serve como o start para ela tomar uma medicação que previna o surto.
Porque a senhora coloca o distúrbio emocional implica em que isso seja algo congênito, ou seja, é algo biológico, não é aquela questão de adquirir socialmente isso, ou não, é social também.
Olha, as pesquisas, Wilson, apontam, como tudo, né, no comportamento humano, apontam para os três fatores, né, o biológico, que haveria uma alteração nos neurotransmissores, né, da noradrenalina e na serotonina, os genéticos, né, que propiciariam uma suscetibilidade maior a desenvolver o transtorno, e as psicossociais, né, que são aquelas que o ambiente fornece. Então, não existe pesquisa conclusiva a respeito de cada um desses fatores. Como tudo, é uma interação entre os três.
Uma última pergunta, doutora Vânia. Como conviver com uma pessoa bipolar? A gente fala do tratamento da pessoa que tem o problema. E agora, quem tem que conviver? Como é que a pessoa administra isso?
É, normalmente a família faz terapia também, Gilson, porque a família precisa desenvolver uma capacidade de tolerância, uma capacidade de resiliência, né, de enfrentar adversidades muito grandes para não comprometer-se emocionalmente. Então, normalmente, a família ou aqueles que convivem, a esposa, acabam tendo que fazer uma terapia para aprenderem a lidar, primeiro, com o indivíduo que tem o problema, e segundo, com a própria frustração que isso traz, a sensação de impotência que isso traz, porque é impossível uma pessoa leiga ajudar quem está em surto.
Agora, eu ia fazer a última pergunta como essa, mas me deu uma curiosidade. Muitas pessoas que têm esse problema acabam ficando sozinhas exatamente pela dificuldade de alguém poder conviver com isso?
Olha, na minha experiência clínica, eu não tenho observado isso, não. As pessoas que convivem, elas acabam sendo extremamente tolerantes, principalmente quando sabem que é esse tipo de distúrbio. Então, na minha experiência, elas não ficam sozinhas, não. Elas são sempre cuidadas.
Doutora Vânia Santana, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado você pelo convite, Gilson.
Conversei com a doutora em psicologia clínica, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Conversei com Vânia Santana. Falamos sobre o distúrbio de bipolaridade.